Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 12 minutinhos, o seu, nosso Jornal do Meio Dia já está no ar. Desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo a Carla Menezes. Boa tarde para você, Carla. Vamos nessa, deixar os ouvintes bem informados.
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes. Ótima tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. A partir de agora, muitas informações, não é, Kátia?
Isso mesmo, muitas informações mesmo, porque aqui o ouvinte fica bem informado. Né? E hoje, todos os dias da semana aqui com as Todos os Dias, nós estamos tendo entrevistados, né? Cada dia um assunto diferente. E hoje vamos falar de um assunto tão bacana, tão leve, né? Assuntos leves, tá? Olha que maravilha. Vamos falar de Culturas em Conexão, que reúne literatura e música em Serra Grande, aquele paraíso aqui do lado, que fica no município de Uruçuca, tá? Daqui a pouquinho vamos conversar com os nossos entrevistados, o Neri Góes e a Kika Aidar. Vamos bater um papo daqui a pouquinho sobre esses eventos tão maravilhosos aí em Serra Grande. Eu em Serra Grande, que eu sou apaixonada, viu? E eu aproveitar já mandar um abraço pro povo de Serra Grande. Nós temos uma audiência muito boa em Serra Grande. E, claro, todo o povo de Uruçuca, né? Desde já, muito obrigada mesmo pela audiência. Aproveitar e mandar um beijo aqui já para quem tá ouvindo aqui o Jornal do Meio Dia. Um beijo especial para minha amiga, essa chefe maravilhosa, Luciana Kruszewski. Minha amiga, obrigada pela audiência. Um beijo para você. E, claro, todos os nossos queridos ouvintes ligadinhos. Ah, Carla, preciso mandar um alô aqui especial para pai e filha. Conheci ela ontem na academia. A Yane, ela me parou para falar que não perde o Jornal do Meio Dia. Ela, né, a Yane e o pai Arlindo ali da fábrica Coqueiro de Vassouras. A fábrica de vassouras que chama Coqueiros. Fica no Ilhéus 2. Não perdem o Jornal do Meio Dia. A Yane, obrigada pelo carinho. Um beijo para você. Um abraço para você, para o seu pai Arlindo. Aí da fábrica de vassouras Coqueiro no Ilhéus 2. Obrigada mesmo pela audiência e toda a equipe aí de vocês. Um abraço, tá? Para a Yane e seu Arlindo ali no Ilhéus 2, na fábrica de vassouras Coqueiros. Falei para ela, vou fazer até o comercial
super
de vocês.
Um abraço para eles, né, Kátia?
Obrigada, um beijo. E continuar firme na academia, né, Yane? Que agora nós somos todas fit. Todo mundo fit. Ai, ai, eu tava conversando agora aqui com os nossos entrevistados, né? Tem aqui uma pessoa bem mais light, tem outra que é da minha turma, né? Que gosta de bater aquele feijão, assim, maravilhoso. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com eles, falar de coisa boa, tá? Então você, cara ouvinte, já sabe, né? O Jornal do Meio Dia é um oferecimento do Mix Mateus Ilhéus. Vem aproveitar os esquentas Black Mix Mateus. Todas as sextas de novembro, não perca! Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex? Meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: ruas alagadas, quedas de árvores, um dia de muita chuva na cidade. É, ontem, Salvador, foi exatamente isso aqui. Muita chuva com rua alagada, queda de árvores, alguns prejuízos por lá. E ontem nós trouxemos aqui essas informações, alguns detalhes, né? Falamos sobre a previsão do tempo lá. Lá, neste momento, tá tipo Ilhéus, né? Nublado, chove, para. Tá nessa situação hoje. E, inclusive, Ilhéus, nesse momento, faz 25 graus e a mínima é de 21 graus.
Jornal do Comércio, Recife, com disputa política, projeto antifacção trava na Câmara.
Diário do Nordeste, Fortaleza. Ceará terá 22 bilhões de reais em parques eólicos e solares.
Tribuna do Norte, Natal, com interiorização, cassinicultura deve chegar a 40 mil empregos no Rio Grande do Norte.
Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão, COP30, manifestação gera conflito de narrativas.
Jornal da Cidade, Aracaju, forças de segurança terão mais de 2 mil pessoas durante o pré-Caju 2025.
Jornal Dia, Rio de Janeiro, saiba quem são os presos. Líderes do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, pressão de governadores do Planalto adia o PL antifacção.
Pois é, a situação está delicada. Jornal de Brasília, Distrito Federal. Aposentados e pensionistas, prestem atenção. 4 milhões de pessoas precisam fazer a prova de vida. Hoje ainda vamos trazer essas informações para vocês, tá?
Estado de Minas, BH. Radar de velocidade média já fiscaliza na Grande BH.
Importante, porque o que tem de motorista imprudente aí... Vou falar nisso, a quem lê os novos radares sendo implantados, viu? Vocês que gostam de correr demais... Passar, ultrapassar a sinaleira no vermelho. Se liguem, viu? Que a multa vai chegar. Porque parece que só aprende assim, né? Tem motorista, parece que só aprende...
Quando dói no bolso,
né? Jornal Zero Hora, Porto Alegre. Segurança pública sob pressão do governo. Relator altera novamente projeto de lei antifacções.
O Estado de São Paulo, após alerta do Tesouro. TCU cria força-tarefa para fiscalização de 9 estatais.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos, acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, mas vamos direto para Ilhéus em Destaque, trazendo aqui a informação que o Conselho Municipal de Assistência Social de Ilhéus aprova programa de erradicação do trabalho infantil. Portanto, o Conselho Municipal de Assistência Social de Ilhéus aprovou em assembleia realizada ontem o termo de aceite do programa de erradicação do trabalho infantil, que é o PET. A iniciativa tem como principal objetivo erradicar todas as formas de trabalho infantil e assegurar que crianças e adolescentes permaneçam nas escolas com acesso a oportunidades de desenvolvimento e convivência saudável. A reunião contou com a presença da secretária de Promoção Social e Combate à Pobreza, Sayonara Machado, que destacou a relevância da aprovação do programa para o município. Ela disse que é um passo fundamental no enfrentamento ao trabalho infantil em Ilhéus. Com ele, vamos atuar não apenas na identificação e prevenção, mas também na conscientização da comunidade, na proteção das nossas crianças e adolescentes, afirmou a Sayonara.
O PET também busca sensibilizar a sociedade sobre os prejuízos do trabalho infantil, incentivando a denúncia e a prevenção. O programa prevê o desenvolvimento de atividades socioeducativas e de convivência que fortalecem vínculos familiares e comunitários, além de articular políticas públicas para promover a proteção integral. Durante a assembleia, o Conselho deliberou ainda sobre o plano de ação do programa Acessuas, trabalho e a realização da conferência de elaboração do Plano Municipal de Assistência Social, que vai definir novas diretrizes e prioridades para o setor em Ilhéus.
Exatamente. São 12 horas e 22 minutos, vamos mudar de assunto e passar por ali, por Itajuípe. É isso mesmo. E o assunto é sério. Olha, homem que esfaqueou ex-companheira em Itajuípe é condenado a 29 anos de prisão. Isso aqui é um exemplo, né, para homens que acham que cometer, tentar um feminicídio ou só agredir a mulher fisicamente, ou até mesmo cometer um feminicídio que não vai dar em nada, né, que não vai ficar preso. Então, preste atenção nessa informação. O Tribunal do Júri da Comarca de Itajuípe condenou o trabalhador rural Adailton Bonfim dos Santos Souza a 29 anos, 7 meses e 17 dias de prisão por tentativa de feminicídio qualificado por motivo fútil e não possibilitar a defesa da vítima. No dia 29 de outubro de 2024, né, portanto ano passado, o Adailton tentou assassinar a golpes de faca a ex-companheira Jusileide Dantas da Silva. O julgamento popular ocorreu anteontem, né, na última terça-feira, dia 11, quando o Tribunal do Júri acatou denúncia do Ministério Público da Bahia e a pena será cumprida inicialmente em regime fechado. A denúncia do Ministério Público da Bahia foi oferecida no dia 24 de novembro do ano passado. A tese da acusação foi sustentada pelo promotor de justiça Marco Aurélio Rubic. O Adailton já havia sido condenado em São Paulo, em setembro deste ano, a 16 anos de prisão por crime de estupro contra uma das filhas da vítima, cometido em 2013, quando a criança, né, tinha apenas 10 anos de idade. Ele chegou a ser preso preventivamente e, depois de ganhar liberdade, fugiu para a Bahia, onde tentou ainda assassinar a Jusceleide por não aceitar o término do relacionamento. É brincadeira? Pois é, né? Mas agora ele foi condenado, né, Carla?
Exatamente. De acordo com a acusação do Ministério Público da Bahia, a tentativa de assassinato ocorreu em contexto de violência doméstica e de gênero, após a vítima decidir encerrar um relacionamento marcado por mais de uma década de agressões físicas e psicológicas. Durante o julgamento, o promotor de justiça, o Marco Aurélio, ele destacou a brutalidade do crime e o histórico de violência sofrido por Jusceleide. E ele disse o seguinte: olha, é o retrato mais perverso daquilo que o machismo e a violência doméstica contra a mulher são capazes de produzir. É a história de uma mulher que, depois de mais de 11 anos de agressões, inclusive sexuais, humilhações e medo, decidiu dar um basta por bem dela e dos seus filhos. E por isso quase foi cruelmente morta, afirmou aí, né, o promotor durante a sustentação. As provas, elas apontaram que Adailton, embriagado, tentou agredir Jusceleide já no dia 27 de outubro de 2024. Ela conseguiu fugir com a filha para a residência de uma vizinha. No entanto, 2 dias depois, ela foi surpreendida e atacada com golpes de faca e punhal pelo condenado, quando se mudava de casa para se afastar do agressor. Os ataques foram feitos diante da filha dela, que tentou impedir o crime. Jusceleide sobreviveu após ser submetida a cirurgias de emergência e passar por 3 paradas cardíacas. Na sentença, o juiz Frederico Augusto de Oliveira condenou que o réu agiu movido por sentimento de posse e inconformismo, com a legítima defesa da vítima de encerrar o relacionamento, demonstrando menosprezo pela dignidade feminina e desrespeito aos direitos fundamentais da mulher.
Olha, isso aí que o juiz considerou é mais do que lógico, né?
Monstro, né?
Mais do que lógico. Então tá aí um exemplo, viu, gente, de quem comete tentativa de feminicídio, ou comete mesmo o feminicídio, né? Chega a completar, como houve aqui recente em Ilhéus, né? Porque infelizmente Ilhéus registrando muitos casos do ano passado para cá. E inclusive esses agressores estão presos, né? E devem ir sim a julgamento. E a gente espera que sejam realmente condenados, né? São 12 horas e 26 minutos, nós vamos mudar de assunto, vamos falar de coisa leve agora, de coisa boa, porque hoje nós estamos recebendo aqui no Jornal do Meio Dia a Kika Aidar e o Neri Góes, são produtores executivos de um evento muito bacana ali em Serra Grande, tá? Pois é, onde vai ocorrer aí 2 eventos, tá? O evento Culturas em Conexão, tá? Que une aí o Blues Jazz Festival e o Festival Literário de Serra Grande. Primeiro eu quero agradecer a participação de vocês aqui, desejar uma boa tarde. Vamos falar primeiro com a Kika, né, pelas mulheres. Boa tarde, Kika, seja bem-vinda ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Um prazer, uma honra estar aqui com vocês.
Boa tarde também, Aneri, seja bem-vinda ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, muito obrigado pelo convite aí. Boa tarde também para os ouvintes. E é uma honra aqui estar aqui com vocês aqui para falar sobre o Culturas em Conexão.
E aí a gente já pergunta a vocês, explica para nós o que é o Cultura em Conexão, que reúne aí literatura e música lá em Serra Grande.
São 2 festivais. Esse ano é a 3ª edição do Festival de Blues e Jazz, de música instrumental, e a 2ª edição do Festival Literário de Serra Grande, a FLISG. Nós juntamos os dois para fazer um único evento com essa sinergia que é a literatura e a música.
Bacana.
Na Praça de Serra Grande, com toda a programação gratuita.
O que é melhor ainda, programação gratuita, né, Nery? Vai ser de 21 a 23 de novembro, né?
É uma programação gratuita, local, regional, onde a gente traz nomes consolidados, né, da cena, tanto da literatura quanto da música instrumental. Então, a gente vai ter oficinas uma carga horária mais ou menos de 13 horas com oficinas literárias para todas as idades e públicos, né? Então, desde oficinas de técnica de literatura, a criação de marcas, a contação de história, atividades também como teatro, que no caso aí é uma apresentação também direcionada para um público infanto-juvenil, mas que a mensagem ela traz, né, um cunho de preservação ambiental e alguns cortejos culturais, né, que a gente pode destacar aqui, que são da região, importantes. A gente vai ter a gente traz o Zambiapunga, lá de Nilo Peçanha, um nome bastante conhecido, né, na Bahia e no mundo. A gente traz também para a programação o Bumba Meu Boi da Juerana.
Olha, né? Bumba Meu Boi da Juerana, maravilhoso, super conhecido também.
E, além disso, os escritores, né, que a gente tem nomes aqui como o homenageado, que é o professor da Universidade de Santa Cruz, o Rui Polvos, né, que tem uma trajetória aí marcante aí na área literária. Ele, nessa edição, ele vai fazer uma conferência, vai falar um pouquinho sobre a obra dele. A gente tem também o Ramayana Vargens, que é um outro nome que vai falar sobre o ciclo do cacau e conectar com a música.
Uhum. Tem outros também, mas eu vou pedir para você segurar, para deixar todo mundo curioso. E a gente vai falar sobre isso depois do intervalo. Pontualmente 12h30. Vamos ao intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 37 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Lojas Universo Calçados e Acessórios, Shopping Jequitibá e Mix Mateus e Léus. Bem, para você que ligou o rádio agora, nós estamos recebendo aqui hoje os produtores executivos Kika Aidar e o Nery Góes. Estamos falando sobre Culturas em Conexão, que reúne literatura e música em Serra Grande, gente, aquele paraíso aqui do lado de Ilhéus, né? Que faz parte aí do município de Uruçuca. Entre os dias 21 e 23, no caso 21, 22 e 23 de novembro, a Praça Pedro Gomes, ali em Serra Grande, né? Vai sediar, portanto, o evento Culturas em Conexão. A iniciativa une o Blues Jazz, tá? Festival, Blues e Jazz Festival, e o Festival Literário de Serra Grande, em uma programação conjunta com acesso gratuito. Então, são 3 dias aí de mesas literárias, oficinas, apresentações, exibições de filmes, shows instrumentais, rodas de conversa e lançamento de livros. Inclusive, no primeiro bloco, o Nery estava falando aqui das homenagens, né? Alguns escritores. Ele deu o exemplo do Rui Povas, que é aqui de Itabuna, né? Também vão participar os escritores Ramayana Vargens, Elisa Oliveira, Pablo Casella e Gabriel Figueirais, né? Gabriel Figueirais, entre outros autores, não é isso?
Isso, a gente tem mais ou menos um número de entre 15 a 20 autores, né, escritores que vão estar participando de rodas de conversa, né, fazendo conferência. A gente tem nomes locais, que a proposta do festival é também trazer ao público, né, e dar espaço a nomes locais como Matuto, Seu Valdelício, são nomes ali da cultura do lugar. Então, a proposta também é trazer formação de público para a música instrumental. E a gente, nesses 3 dias, a gente vai criar uma ambiência que ela une a literatura, une o cinema, une as próprias ações de oficinas. Então vai ser algo muito especial, que a gente já vem na Kika fazendo uma pré-produção há mais ou menos de um ano. E a gente não pode deixar de registrar também que a gente tem apoios super importantes, e é preciso destacar aqui que sem esses apoios a gente não conseguiria realizar o Culturas em Conexão.
Sim.
Que é a junção de ambos os projetos. Então a Prefeitura Municipal de Uruçuca, né, patrocina o festival, o administrador do distrito, Moacir Leite, é um gestor que é muito entusiasta da cultura, então está sempre presente não só nessas iniciativas como a nossa, mas como em outros. E também falar da prefeitura em nome da prefeita Magnólia Barreto, que está sempre avançando no setor cultural e em diálogo com esses agentes que estão. E o festival, ele apresenta, né, essa programação de unir essas duas linguagens, tentando conciliar e agregar nomes da literatura e da música. Então a gente vai ter exibição de filmes, filmes importantes aqui da música baiana, a WR vai ser exibido, a história da WR, que é um estúdio de Salvador bem tradicional.
Bacana, verdade.
Né? A gente também tem o
WR filme, Discos, né?
A Discos. A gente tem uma homenagem à exibição também do filme do Maurício Cubruzzi, jornalista, fantástico.
Que inclusive está vivendo em Serra Grande, né?
É isso.
Cuidando da saúde dele. Encontrou um lugar, acho que, de paz, tranquilidade, né? Que
então... Sim. Não tem como não encontrar, né? Em Serra Grande, essa beleza natural, essa Amazônia azul que convida a gente a ficar tranquilos, a descansar e também se conectar, né, com o lugar. Então... é realmente um lugar especial para realizar eventos culturais, e a praça é muito convidativa, né? Com os coqueiros, com aquela ambiência toda muito acolhedora.
Vocês estavam falando pra gente aqui, né, Carla, fora do ar, sobre o palco. Conta aí pra gente esse palco, porque pelo que já me falaram aqui, o palco vai ficar assim maravilhoso. É um palco sustentável?
É, virou um palco registrado, né, dos nossos eventos. A gente tem uma parceria com uma arquiteta também, que eu queria aproveitar para agradecer, Irina Bilecka. Ela trabalha com bioconstrução. Serra Grande tem um perfil já de muitas pessoas trabalhando com bioconstrução, aproveitando materiais, reaproveitando materiais. E o bambu está em ascensão, assim, é um lugar... que tem, né, bastante bambu. Sim. Na região. A gente tem uma parceria também com a Fazenda dos Bambus. Queria agradecer também. E fica lindo, né? Virou assim, instagramável. Todo mundo pergunta quando vai ter o evento, se vai ter o palco de bambu. É construído a muitas mãos, por muitos dias. Né? Então, todo festival a gente faz com materiais sustentáveis, né? Os estandes literários, a praça de alimentação com eucaliptos, também com o apoio da Bimacom e outras empresas da região que fortalecem, e que é por elas e com elas que a gente faz acontecer.
Que bacana.
Um palco que é um espetáculo à parte, né, Kátia?
Com certeza. Voltando a falar da programação, eu estava aqui contando para eles, eu gosto muito de eventos durante o dia, né? E tem gente que gosta mais à noite. E o festival, né, lá em Serra Grande, ele vai ter esses momentos de noite, né? Fala pra gente aí, mais ou menos, como é que fica?
O festival, ele vai ser diurno e ele vai ter uma dose à noite também, né? Que são as apresentações de música instrumental. Durante o período da manhã, o matutino, a gente vai ter oficinas literárias, né, com escritores, com profissionais que... com artistas que vão, né, possibilitar com que as crianças, os jovens e adolescentes e adultos também tenham um contato diretamente com a escrita, com a arte. No período da tarde a gente vai ter também uma programação voltada para as oficinas, mas a gente vai abrir um pouco para essa questão local da arte, né? Então a gente vai ter grupos percussivos, a gente vai ter cortejos culturais, vamos ter também... a exibição de filme, né, como eu citei anteriormente. Sim. E a partir assim, das 18, 19 horas, 20 horas, a gente vai ter os shows de música instrumental. Inclusive, eu queria aproveitar para falar sobre a programação, né, musical, que também está bacana. Né? A gente está trazendo grupos da cena consolidada daqui da Bahia. Então, na primeira noite, teremos a Quinta Brasileira, que é um grupo muito fantástico, né? Quem estiver lá, for prestigiar, vai super gostar, porque além de ser instrumental, é também um canto, e onde a voz ela consegue imprimir também uma improvisação como se fosse um instrumento. Tá? E na sequência teremos a Quinta Brasileira, e aí teremos um tributo a Janis Joplin, que é uma Sim. cantora norte-americana, né? Mas que no caso aqui é uma banda de Salvador que faz as releituras dessa grande cantora, da Janis. No sábado traremos também o Luizinho Assis, que é um nome aqui forte da cena da música instrumental. Teremos uma banda de Itabuna, que é a Bantu Blues. O pessoal tem um super trabalho aí ligado a esse gênero musical. E no domingo a gente vai ter também vai ser mais light, né? A gente vai ter as escolas ali, é o próprio coral da Dendê da Serra que vai estar se apresentando. Vamos ter uma ambiência assim com uma homenagem a Milton e a Elis, né, de um grupo que vai se apresentar, e uma banda também local de Serra Grande, que é a Cacau Jam. E a gente nesse último dia de evento a gente tem uma atmosfera mais assim local, porque como é num período de feriado, né? Sim. Quinta-feira é feriado
nacional, para quem não sabe, dia 20, Dia da Consciência Negra, se tornou feriado nacional. Então quinta-feira que vem, feriado nacional. Aí dia 21 é um dia útil, mas o pessoal enforca, né? Geralmente. Então você já pode já ir direto pra Serra Grande, né? O pessoal enforca, foca, enforca, certo? Então já pode ir direto pra Serra Grande. 21, 22 e 23,
já,
né?
Chega na quinta-feira, né?
É, exatamente. Também. Eu super apoio. Diga, ele vai na programação.
Então, Kátia, então é uma programação que abrange todos os públicos, gratuita, né? Assim, de fácil acesso. A gente tem uma praça super bem cuidada, isso, né? Então, a gente consegue transitar, se consegue ver as famílias. É uma ambiência bem gostosa para quem vai para Serra Grande. Então, o nosso convite é esse, né? Que assim, as pessoas que gostam dessa temática, que é literatura, uhum, que é música, a música instrumental mesmo, é necessário a gente registrar aqui que a gente é o primeiro festival, né, de música instrumental, uhum, da Bahia, aqui do sul da Bahia, que a gente consegue, né, fazer essa bandeira aqui e trazer os nomes locais, porque a proposta é a gente fortalecer os uhum nomes locais, né? Uhum. O festival olhar para isso, para esses nomes, tanto da literatura quanto da música, né? Para a gente poder criar essa atmosfera num lugar tão gostoso como Serra Grande.
Verdade. Parabéns, viu? Parabéns a vocês, organizadores aí, toda a equipe. Recebemos aqui, ganhamos de presente um copo maravilhoso, tá? Do festival, Blues Jazz Festival, Culturas em Conexão, lindo demais, viu? Com imagens aqui muito bonitas, tudo a ver com Serra Grande. E também aqui, eu acabei de conhecer aqui, através da Kika e do Neri, a revista Serra Grande, Memórias do Lugar Antes da Transformação, interessantíssima. A imagem aqui na capa, gente, do Mirante, né? Muito linda mesmo. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, Kika, sobre essa revista Serra Grande. Como ter acesso à revista?
Essa revista é gratuita. Uhum. Ela é distribuída nos principais pontos de Serra Grande, comércios. Uhum. E também distribuída um pouco em Itacaré, em Ilhéus, Itabuna. Os exemplares chegam. Essa foto da capa do Mirante é da década de 80, antes, nossa, da estrada ainda ser asfaltada.
Sim, e, verdade.
E a gente traz esse tema da matéria de capa, que são as memórias do lugar antes da transformação. porque após a pandemia, né, as pessoas que descobriram, né, e começaram a trabalhar online,
verdade,
foram para lugares, né, mais
e
tranquilos.
Se um deles, né?
É um deles.
Parece
foi
que desse
um
período,
refúgio,
né,
para muitas pessoas que, exato, chegaram para ficar um tempo e nunca mais foram embora.
Conheço pessoas assim que vieram bem mais tempo, é, e acabou se apaixonando pelo lugar e vive no lugar. Kika também é uma delas, né, Kika?
Eu sou, tô morando em Serra Grande há 9 anos.
Que bacana.
E acho que por lá vou ficar ainda por muitos anos.
Ah, que bacana. Pois é, muito legal saber que essa revista é distribuída gratuitamente, né? Em Ilhéus, Tacaré, Itabuna. Muito bacana mesmo. Se você vê por aí a revista Serra Grande, tá? Pega pra ler, sim, que a revista tá bem bacana, bem bonita mesmo. E tenho certeza que você vai descobrir muita coisa por aqui. Parabéns, viu? Parabéns mesmo a vocês. Desejo sucesso no festival 21, 22 e 23. Então, você que quer ir pra Serra Grande, tá? Nesse feriadão que vai ter aí, porque dia 20 é feriado nacional, numa quinta, mas sabe que normalmente dá pra esticar um pouquinho, fazer aí um feriadão. Então, vai ocorrer em Serra Grande, aqui pertinho de Ilhéus, o festival Blues e Jazz Festival e Festival Literário de Serra Grande. Então, 21, 22 de novembro, não perca essa oportunidade, e é gratuito, gente, ali na praça. Então, aproveita para participar. Toda a região está convidada, tá? E você que está nos ouvindo de outros estados também, se quiser vir, fica à vontade, né, Kika?
Eu queria só aproveitar
sim,
um último recado, que esse copo que nós trouxemos, né?
Uhum.
A gente tem um cunho no evento ambiental.
Sim.
Então, nós não permitimos os plásticos descartáveis durante o evento. Então, a gente trabalha muito com esse cuidado ao meio ambiente, que as pessoas levem os seus copos ou comprem o copo do festival
para reutilizar, né,
nos outros dias, que o Neri falou, né, aquela praça muito bem cuidada. A gente procura fazer toda a gestão de resíduos durante o evento, dos materiais recicláveis, dos orgânicos, fazer a compostagem, para que a gente não tenha nenhum impacto ambiental, né, negativo para o lugar. Então, é música, é literatura e cuidado com o meio ambiente.
Consciência sempre.
Bacana demais, viu?
Importante. Parabéns mesmo, tá? Sucesso. Tem mais algum recadinho? Pode falar, né? Fica à vontade. Não, sem pressa.
Não,
pode
fazer
falar.
O convite, né?
Convida,
né,
mesmo.
Convidar, né, essa cena literária, né? Aqui os autores, os,
sim,
escritores aqui da região de Itabuna, né, os artistas, toda essa cadeia cultural, e falar que estamos lá de braços abertos. E também dizer que a gente não faz esse festival sozinho, né? Como eu havia falado, assim, eu vou aqui rapidamente falar sobre os patrocinadores: Prefeitura Municipal de Uruçuca, super apoiando o Festival Culturas em Conexão, Instituto Arapiaú. A gente tem também os apoios que são muito importantes e que somam muito com a gente, que é o Vila Confraria e o Barra do Sagi.
Uhum.
A gente tem um apoio super importante que entra conosco na parte de estrutura, né, que é a Bemacom, e a gente consegue, né, através dessas mãos, se juntar e fazer algo bacana. Tem a própria Grão. Kika falou sobre a arquiteta, né, que ela idealizou o palco de bambu, né, que é um palco bonito, agradável, né, todo mundo fica impressionado, que é a própria Irina Bileste. O Bambu Django. Tem o Cartório Mazarop lá em Uruçuca, é super importante a gente poder registrar, né, porque é uma iniciativa como essa, de um cartório e de uma reserva também, né, reservas ambientais como a Icatu, estarem olhando para esse tipo de evento, consegue, né, fortalecer o festival. E a Editos, que é a editora da UESC, que também vai estar lá presente com a gente, assim como outras editoras, né? Isso, sim, é uma realização da Arco do Mago e da Kika Nudos, né? Somos os produtores que estamos aí fazendo essa frente, que é uma frente para o lugar. Então, eu encerro falando o seguinte, que na verdade somos uma ponte. O festival que a gente está produzindo não é um festival da Kika e nem um festival do Neri, é um festival do lugar que se calendarizou, entendeu? E que conta com esses apoios, principalmente da Prefeitura Municipal, que está de mãos dadas aí.
Desde então, 2019.
Então,
que bom, né, gente?
É esse convite que eu faço, que nós fazemos para vocês, porque a gente vai receber todo mundo de braços abertos e na melhor
estamos
energia.
Estamos esperando vocês lá.
Ah, obrigada. Obrigada mesmo. Um abraço para vocês, sucesso, tá?
Obrigada.
Obrigado, Kátia. Obrigado, Carla.
E um abraço também para todo o povo de Serra Grande, tá? E parabéns também a todos vocês aí, porque eu sei que o povo de Serra Grande também é bastante acolhedor, né? Então, um abraço a todos. Obrigada, viu? Até a próxima.
Até a próxima.
Fica aqui um pouquinho, peraí que a gente já se fala. São 12 horas e 55 minutos. Rapidamente, vamos para as últimas notícias aqui do programa. Vamos dar uma passadinha em Salvador e Conquista para falar de uma operação da Polícia Federal, né, Carla? Que cumpre 24 mandados de busca e apreensão contra a associação criminosa. Suspeita de movimentar mais de 20 milhões de reais.
Exatamente, isso aconteceu hoje. A Polícia Federal cumpriu hoje 24 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva e 23 medidas cautelares diversas da prisão contra uma associação criminosa suspeita de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro em Salvador e Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. Os investigados, eles são suspeitos de furto e fraude contra a Caixa Econômica Federal e outras instituições financeiras. E de acordo com a Polícia Federal, os relatórios de inteligência financeira apontaram movimentações superiores a 6 milhões entre 2023 e 2024, com projeção de mais de 20 milhões no período de 5 anos. Ainda segundo as investigações, a possibilidade dos milhões movimentados pela associação criminosa terem conexão com o tráfico de drogas. O grupo criminoso fraudava e furtava os valores dos bancos e depois lavava o dinheiro através de laranjas, instituições de pagamentos, plataformas de apostas online e criptoativos. A Polícia Federal não detalhou como os furtos e fraudes eram feitos. Além de mandados, foi determinado o bloqueio judicial de contas bancárias e ativos financeiros dos investigadores. Eles poderão
Dos investigados.
Eles poderão responder por associação criminosa, furto qualificado, estelionato, majorado e lavagem de dinheiro.
Pois é, a Polícia Federal jogando duro, hein? Ó, rapidamente, a nossa última notícia é sobre uma manchete, né, que a gente divulgou de um dos jornais que está circulando em todo o país. Inclusive, essa semana, o gerente do INSS, Ilhéus, esteve aqui e a gente até perguntou sobre isso, né, sobre a questão da prova de vida. Então, preste atenção, porque o INSS já começou a divulgar, tá, essa questão dos aposentados e pensionistas, que são mais de 4 milhões de pessoas que precisam fazer a prova de vida. Então, preste bem atenção. O INSS notificou cerca de 4 milhões de aposentados e pensionistas que precisam realizar a prova de vida para evitar o bloqueio do benefício, pois não foram identificados pelo sistema de cruzamento de dados automático. E aí os beneficiários foram notificados via extrato bancário ou aplicativo. Exatamente o que o Eduardo explicou aqui, né? O gerente do INSS, Ilhéus, que você, quando vai lá, você é beneficiário, né? O aposentado, a pensionista, vai receber o dinheiro que você recebe todo mês. Aí naquele extrato, o bancário estava saindo lá, olha, você precisa realizar sua prova de vida. Ou no aplicativo do meu INSS, tá lá também informando a você que tem o aplicativo no seu celular, informando que você precisa fazer a prova de vida. Agora, o INSS não envia mensagenzinha de texto, WhatsApp, dizendo que você tem que fazer prova de vida, mandando você clicar ali ou acolá. Isso não existe, que isso aí é golpe, tá bom? Então, gente, os beneficiários foram notificados via extrato bancário, como eu disse, o aplicativo meu INSS. Tem 30 dias a partir do recebimento do aviso para fazer a comprovação, ok? Para evitar golpes, o INSS alerta que a prova de vida não é feita por telefone, nunca se deve fornecer dados pessoais, senhas ou fazer transferências bancárias. Nunca faça isso. Então, atenção, como realizar a prova de vida? Pelo aplicativo, tá? Meu INSS ou site, faça o login com sua conta gov.br e procure o serviço Prova de Vida. Siga as instruções para realizar o reconhecimento facial, se for solicitado. Agora, mais fácil também, para quem não sabe, não tem habilidade para utilizar aplicativo, você vai no banco, ok? Muitos bancos permitem que a prova de vida seja realizada pelo aplicativo ou site da instituição, tá certo? E presencialmente, claro, de preferência, que é mais fácil, você vai se dirigir a uma agência bancária levando um documento oficial com foto para você fazer a sua prova de vida. Você recebe pelo Bradesco? Você vai no Banco Bradesco fazer a sua prova de vida, ok? Então, pontos importantes aí. Atenção aos prazos. O prazo é de 30 dias a partir da data da notificação. Recebeu naquele extratozinho bancário. Vamos supor que dia 5 de dezembro, né? Você vai lá, aí saiu no seu extrato formando isso, você tem 30 dias. Se saiu dia 5 agora de novembro, você tem 30 dias, vence 5 de dezembro, tá? E cuidado com os golpes, o INSS reforça que não entre em contato por telefone para solicitar dados, nem senhas, nem depósitos para regularização. Então, fique atento e procure aí fazer a sua prova de vida, caso você tenha sido notificado. E, na dúvida, procure uma agência do INSS. O próprio gerente aqui da agência de Ilhéus, ele disse exatamente isso aqui, né?
Exato.
Fazendo esse alerta aí à população. Bem, pontualmente uma hora da tarde, vamos encerrar por aqui a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a audiência, meu caro ouvinte, muito obrigada. E claro, se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais edição do JMD. Todos boa tarde a você, Carla, e até amanhã.
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes, eu continuo por aqui. Vou apresentar o Pagode Brasil.
Bom trabalho.
Isso, obrigada.
Vou almoçar. Você já almoçou, que eu sei. Eu vou almoçar, mereço também.
Valeu, Kátia. Um abraço pra você. Um abraço pra você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. Continua comigo, tá? Chegando o Pagode Brasil. O Jornal do Meio Dia volta amanhã ao meio-dia e tem o oferecimento Mix Matheus e Léos. Vem aproveitar os esquentas Black Mix Matheus. Todas as sextas-feiras de novembro. Então, Mix Matheus e Léo, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução. E lojas Universos Calçados e acessório, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Léos, conheça Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42. Tá chegando o Pagode Brasil com a Carla Menezes. Continua aí.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.